passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
A Constituição de 1988 foi promulgada em clima de festa e trazia como promessa a esperança de tempos melhores. Um símbolo da redemocratização do país, o texto final, celebrado pela imprensa e pelos parlamentares, anunciava uma nova época de tolerância e progresso, com a consagração de direitos e garantias individuais. 30 anos depois, no entanto, muitos avanços previstos não chegaram para milhões de brasileiros. Entre as esperanças dos constituintes e a realidade das ruas, muitas promessas não foram cumpridas, como um salário mínimo capaz de atender às necessidades do trabalhador. Para relembrar um pouco dessa história, você acompanha agora a reportagem especial O Discurso e a Prática, as promessas da Constituição Cidadã que não saíram do papel.
As manchetes dos principais jornais brasileiros não escondiam a felicidade do dever cumprido e a esperança de tempos melhores. O jornal Folha de São Paulo, do dia 6 de outubro de 1988, estampava o sentimento da população na primeira página.
Nova Constituição entra em vigor. Termina a transição para a democracia.
Já o Globo anunciava em letras garrafais uma nova época de tolerância.
Vigora hoje a Constituição Democrática.
O mais sisudo deles, o jornal O Estado de São Paulo, também apostava em uma era regida pela lei e pela alegria.
Começa a nova ordem constitucional. Brasília já tem dia de festa.
Na véspera, o clima na esplanada dos ministérios foi realmente de festa. E mesmo a chuva rala que caiu na primavera quente de Brasília não diminuiu o calor da comemoração. O dia foi movimentado. Na manhã do dia 5 de outubro de 1988, um culto ecumênico abençoou a nova Carta Magna. À tarde, o Congresso estava tomado pelos 559 parlamentares e muitos convidados, ministros, embaixadores, governadores e chefes de Estado. Exatamente às 3h50 da tarde, o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulisses Guimarães, assinou os documentos originais e fez um discurso histórico ao promulgar a nova Constituição.
Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra.
O texto que assegurou a eleição direta, acabou com a censura e consagrou direitos individuais, foi anunciado em plenário pelo Dr. Ulisses como um instrumento da liberdade, um símbolo da redemocratização do país.
Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Amaldiçoamos a tirania, onde quer que ela desgrace homens e nações, principalmente na América Latina.
Acostumado a registrar em sua câmera os momentos mais importantes da política nacional desde 1965, o fotógrafo Orlando Brito tem as melhores imagens do Dr. Ulisses. Ele lembra o ambiente da época e diz que o parlamento cheio contrastava com o silêncio dos anos de chumbo.
É impressionante o quanto foi emocionante tudo que tem relação com aquela constituinte, né? Desde a instalação em 86 até o último minuto com a promulgação, com aquela festa que termina com o Dr. Ulisses levantando a peça final no plenário, né? E com o Dr. Ulisses no Congresso, era um clima inteiramente de liberdade, diferente daquele que se vivia. Chamada festa democrática mesmo.
A nova Constituição era um sopro de esperança em dias difíceis e tumultuados. Na política, o Brasil dava os primeiros passos pela democracia. e buscava encontrar um novo caminho depois de 21 anos de ditadura militar e da frustração com a morte do presidente eleito Tancredo Neves. Na economia, depois da euforia causada pelo congelamento de preços, o país reafirmava sua vocação para o fracasso com o desmonte do Plano Cruzado e batia sucessivos recordes negativos. Os preços de produtos e serviços subiam e acumulavam uma hiperinflação que fechou o ano em impressionantes 980%. Já a vida cultural em 1988 era rica, com sucesso na TV de séries e novelas, como Vale Tudo e O Pagador de Promessas, e do programa de entrevista Jô Soares 11:30. Cantores românticos e da MPB dividiam o dial das rádios com o rock nacional, que vivia seu auge, nas vozes de Renato Russo, Dinho Ouro Preto e Cazuza. Gonzaguinha resumia o clima geral com a música É.
É, a gente não tem cara de panaca, a gente não tem jeito de babaca, a gente não está com a bunda exposta na janela pra passar mão nela.
A Assembleia Nacional Constituinte funcionou entre o início de fevereiro de 1987 a 5 de outubro do ano seguinte, data da sua promulgação. Foram 21 meses de tensões entre o Congresso e o Palácio do Planalto, intensas disputas ideológicas, intermináveis debates e negociações. Diariamente, dioturnamente, os corredores e galerias do Congresso Nacional foram tomados por diferentes grupos de pressão. Seus gritos de ordem ecoaram no Salão Verde, entre os vitrais de Mariane Peretti e o painel de Di Cavalcanti. O presidente da Constituinte, Ulisses Guimarães, lembrou que foram analisadas 122 emendas populares, algumas com mais de 1 milhão de assinaturas, e várias sugestões foram acolhidas no texto final, como a criação do Sistema Único de Saúde e o crime de racismo. Doutor Ulisses elogiou a inédita e democrática participação popular.
Diariamente, cerca de 10 mil postulantes franquearam, livremente, as 11 entradas do enorme complexo arquitetônico do Parlamento na procura dos gabinetes, comissões, galeria e salões. Há, portanto, representativo e oxigenado sopro de gente, de rua, de praça, de favela, de fábrica, de trabalhadores, de cozinheiras, de menores carentes, de índios, de poceiros, de empresários, de estudantes, de aposentados, de servidores civis e militares.
No mundo sem internet e redes sociais, o Senado Federal mobilizou a sociedade e recebeu 72 mil cartas enviadas aos constituintes com ideias, críticas e sugestões de novas leis. Cartas de pessoas como Maria de Fátima, de Francisco Beltrão, no Paraná, que exigia reajustes no salário mínimo e recursos para a educação e a assistência de crianças de rua. Já Antônio, de Belo Horizonte, queria que os médicos e dentistas formados nas capitais fossem trabalhar por um ano em comunidades carentes. Lucimar Malaquias, de Planaltina, em Goiás, escreveu pedindo tratamento e reabilitação para pessoas com deficiência. Com tantas demandas, garantias e ressalvas previstas em mais de 60 mil emendas apresentadas, a Constituição fechou com 245 artigos. Muitos analistas criticaram o tamanho e o detalhamento excessivo do texto, que incorporou leis e até portarias ministeriais. O jornalista político César Mota lembra que o texto acolheu muitas reivindicações que estavam reprimidas na sociedade e contemplou excessos, como o parágrafo 3º do artigo 192, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano.
É muito inchada, né? Ela é muito detalhista e a prejudicou ela mesma, quer dizer, muita coisa não valeu, aquela lei que não pegou. A questão dos juros de 12%, esse é um dos pontos daquele excesso da Constituição. A ânsia de consertar o país, de resolver todos os problemas naquela festa de democracia que foi a Constituinte, resultou em que os constituintes entraram em todos os aspectos da vida nacional, inclusive juros, porque era uma década de crise econômica brutal, era a década perdida, né, que a crise da dívida externa de 82, hiperinflação, e aí para controlar a inflação o governo aumentava juros e não resolvia porque era uma inflação inercial. Nós chegamos a ter no final do governo Sarney 82% de inflação ao mês, o que dava quase 1000% ao ano, tabelar os juros em 12%, cobrar juros acima de 12% seria crime de usura. E foi aprovado, surpreendentemente, porque nunca foi cumprida.
Para o jurista Miguel Reale Júnior, a Constituinte serviu da tanga à toga, já que todos os grupos de pressão se sentiram representados no texto final. Neste sentido, o cientista político e professor Marcos André Mello explicou as palavras do renomado autor italiano Giovanni Sartori, autor da Teoria da Democracia, que descreveu a Constituição brasileira como quase suicida.
Há uma interpretação que é aquela que a Constituição brasileira dispõe sobre uma quantidade enorme de temas, promete muito, é marcada pelo que um autor, que é o Sartori, chamou de grafomania, que é a mania de pôr tudo na Constituição, né, de incluir de uma forma exagerada dispositivos, etc., e que, portanto, a vida do país seria ingovernável. Sartori falou, quanto mais se regula e promete, mais se estimula o seu descumprimento, né, em relação à Constituição brasileira.
Anunciada como o documento da liberdade, da igualdade, da democracia e da justiça social, a Constituição trouxe avanços inegáveis, mas muitos de seus direitos previstos não chegaram para milhões de brasileiros.
No novo tempo, apesar...
Aclamada como o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, a Constituição Cidadã anuncia em seu preâmbulo a criação de um Estado democrático destinado a assegurar os direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. O texto também estabelece as regras que devem ser seguidas pelos cidadãos e pelos poderes executivo, judiciário e legislativo. Em seu histórico discurso no dia da promulgação, o presidente da Constituinte, Ulisses Guimarães, anuncia a aurora de um novo tempo.
Hoje, 5 de outubro de 1988, no que tange à Constituição, a nação mudou. A Constituição mudou na sua elaboração, mudou na definição dos poderes, mudou quando quer mudar o homem cidadão. E é só cidadão quem ganha justo e suficiente salário, lê e escreve, mora, tem hospital e remédio, lazer quando descansa. Chegamos, esperamos a Constituição como vigia espera a aurora.
Os avanços previstos no texto e no discurso são inegáveis. No entanto, entre as esperanças do Constituinte e a realidade das ruas, muitas promessas não foram cumpridas. Entre seus 250 artigos atuais, há pontos que não pegaram, leis que não saíram do papel e lacunas, como 117 dispositivos que ainda não foram regulamentados. Para muitos trabalhadores, o artigo 7º é quase uma peça de ficção. A lei garante um salário mínimo nacional, com reajustes periódicos, capaz de atender às necessidades vitais básicas de uma família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. Josemar Dias é casado, tem 2 filhos e ganha um salário mínimo para varrer as ruas e calçadas da rodoviária de Brasília. Dias afirma que o dinheiro não chega ao fim do mês.
Eu vou falar a verdade, não dá nada. O certo era ser mais. Não chega uma cesta básica boa no final do mês, de jeito nenhum. Porque a gente paga aluguel, paga luz, paga água, remédio. Tem que escolher, entendeu? Um ovo, uma salsicha, uma linguiça. Nem a linguiça hoje é mais barata hoje. Ver um quilo da linguiça é R$ 9, tá mais ruim. Quando você termina de fritar ela, ela diminuiu.
Ainda na rodoviária, o vendedor Gabriel Gonçalves também se queixa do salário mínimo, mas prefere criticar o acesso aos direitos sociais assegurados no artigo 6º da Constituição, como saúde, educação, moradia, segurança, trabalho, lazer e, principalmente, transporte. Gabriel reclama que chega a perder quase 5 horas por dia em um ônibus cheio para percorrer os 100 quilômetros de ida e volta entre Valparaíso de Goiás e o centro de Brasília.
De manhã o trânsito está muito grande e à noite o trânsito está maior ainda. 5 horas perdidas no meio da estrada, sem fazer nada. Eu fico ali só esperando assim, né, garrafamento acaba, por favor, porque eu quero chegar para trabalhar, como muita gente também quer, né? Também com relação à passagem, que ainda continua cara, porque lá no Goiás não tem sistema de integração e isso atrapalha bastante a vida de todos.
A mais de 2 mil quilômetros de Brasília, no Recife, a professora Carolina Silva pega carona no tema e lamenta que a capital pernambucana tenha o pior trânsito do país no horário de pico, como revela um estudo feito por um aplicativo de transporte. Com um sistema de transporte público precário e usuários insatisfeitos, Carolina diz que todos sofrem com a falta de mobilidade.
Uma cidade muito antiga, tem mais de 400 anos, infelizmente não foi planejada como Brasília. Recife, ela foi ocupada. E o transporte público, quando é horário de pico, que é o horário que o trabalhador tem que ir, aí ele vai pegar um transporte superlotado, correndo o risco de se acidentar, que já houve casos lá com estudantes morrerem, né, em tragédias por conta da superlotação dos ônibus. Né?
No próximo bloco, vamos discutir outros direitos previstos na Carta Magna que ainda não foram contemplados, como a saúde, a educação e a assistência aos idosos e às crianças.
É quando eu tiver dinheiro, eu prometo a mim mesmo que eu só vou andar.
Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.